Você está ouvindo Papo Cinema.
Voltamos aqui com mais um Papo e Cinema. Eu, Jean Tomás, juntamente com o Nelson Modro. Acabamos de ouvir a música Seven Nation Army, do The White Stripes. E hoje a gente está falando do filme Super Ken, que o Nelson vai contar pra gente um pouco do roteiro dele.
Super Ken, Heróis por Acaso, ele foi lançado em 2022. Tem 1h22, é bastante rápido, menos de 1h30. A direção do Philippe Lachaud. Tem como o principal protagonista o próprio Philippe Lachaud, Julien Arruti e Tarek Boudaili. E como o Jean falou, é um filme francês e, consequentemente, os filmes europeus, de forma geral, e principalmente quando fala comédia, já tem uma outra linguagem. Então, é um pouco mais cerebral, digamos assim. Ele tem algumas piadas que são bem escrachadas, mas tem algumas que são um pouco mais refinadas, digamos assim. Então, tem um humor que é um pouco mais sutil, às vezes. No Super Ken, tem um ator que é bastante azarado aí quando a questão é trabalho. Então, o Cedric, né, ele é um ator fracassado e a carreira se resume em um único comercial que ele fez, que é de uma camisinha extra pequena. E aí, obviamente, que isso já é motivo da piada, né, com relação à própria questão do trabalho dele. E o pai dele, o Michel Dugimon, é um delegado de polícia que sente vergonha por conta aí dos tropeços do filho. Mas aí a sorte dele muda quando a gente chama para ele fazer um novo filme, estrelar um novo filme de super-herói, o Batman. E aí que entra, né, já o começo das sátiras em relação aos personagens da DC e da Marvel. Uhum. E ele vai ser o personagem principal, vai contracenar com o ídolo dele, que é o Alain Belmont, que vai ser um palhaço do mal, que obviamente remete para o Coringa.
Igualzinho.
É, tudo igual. E aí tudo vai bem nas gravações, até o Cedric sofrer um acidente. E aí, quando ele acorda, ele perde a memória, tem uma espécie de amnésia, e ele acaba vendo um jornal cenográfico em que conta sobre os assaltos do palhaço malvado. E aí, como ele perdeu a memória, ele acha que aquilo é real, acha que aquilo é verdadeiro, passa a acreditar que ele realmente é o justiceiro e que a família foi sequestrada pelo vilão. E ele tem que salvar a esposa e os filhos da garra do malfeitor. E aí é que começa a ficar legal. Tem umas cenas assim que são impagáveis. Eu acho que... Eu gostei, é um filme bem feito. A produção, assim, não é uma grande produção.
Sim, sim.
Os outros filmes do Philippe Lachaud também não são grandes produções. Mas eu acho que ele dá conta do que ele se propõe, que isso é fazer filmes comédias, leves, tranquilas, sem maiores pretensões. Uhum. É diversão. Essas são pipoca. É literalmente sessão pipoca,
sim,
como eu disse, para um público aí adolescente para cima, mas sem maiores pretensões.
Uhum.
E uma sátira bem sacada aí dos personagens da Marvel e da DC. Para quem é mais purista, né, em relação aos super-heróis, logicamente que não vai curtir muito.
Uhum.
E aí, Jean?
Não, ele tem umas cenas, como você falou, a produção dele é legal, até a cena tem uma cena de luta, né? É bem feita, a coreografia é boa e tal, não é um filme ruim, né? Não é um filme, assim, descartável. Só o que me pega é que comédia, se você não entra, não tem como, você não vai entrar, não vai te cativar. Se você não ri logo no começo, assim, e você entra no clima, pra mim é muito difícil. E foi isso que ele não me pegou. Algumas piadas me pegou ali, mas muitas cenas que nem... Né, tem uma piada que é principal ali, que é o filme inteiro praticamente tem a mesma piada, que é dos dois amigos dele, que um tá namorando a mãe do outro, e aí eles estão morando na mesma casa, e fica essa piada o filme inteiro, e pra mim, assim, toda hora que aparecia isso, eu ficava, nossa, de novo essa piada, a mesma piada, de novo, aí acabava me tirando, assim, um pouco do...
Fica requentando a
piada. Fica requentando, e é, tipo, é uma piada que você já viu em outros filmes, você já viu no American Pie, lá atrás, sabe, assim, tipo, 2001, então, sabe, não... Ele não foi me pegando, ele, né? Ele não conseguia ir tirando a minha descrença ali pra eu poder aproveitar o filme. Ele ficava me lembrando sempre que ele estava tentando me fazer rir, sabe? E aí isso me tira um pouco do momento ali. E aí o filme não conseguiu me cativar. Mas é mais isso, é... Se você tá afim, se você gosta dessa era ali, de tipo de sátira, assim, eu acho que você vai ter uma diversão, assim. Ele tem várias dessas piadas mais referenciais, assim... E ele consegue fazer, como eu falei, tem algumas piadas ali que me pegaram, desprevenido, assim, que eu ri, porque foi, né, você não tá esperando, e ele vem e te dá uma pontadinha, assim, ele vai... Acho que, como você falou, pra ele ser europeu, né, francês e tal, ele é um pouco mais ousado assim, ele tem um pouco mais de liberdade, né? A cultura lá é um pouco mais... não sei como explicar, mas um pouco mais livre do que aqui no, pra gente. Então, ele te dá uma pegada, assim, porque são coisas que você não tá esperando que ele vai fazer, né? Que um filme desse tipo vai fazer esse tipo de piada. E ele consegue fazer, e daí nessas horas vale a pena, mas, num geral, ele me perdeu, assim. Eu não... Como eu falei, tem muitas piadinhas ali que ele fica tentando emplacar que não me pegaram.
Legal, fazer uma pequena pausa.
Vamos de novo, vamos lá agora com a Blonde, com Call Me.
Você está ouvindo Papo Cinema.
Estamos de volta com Papo Cinema. Acabamos de ouvir Blonde com Call Me. E falamos hoje de Super Ken, Heróis por Acaso. Filme francês, uma paródia aí para os heróis da Marvel e da DC. E meio que um todo mundo em pânico de filmes de herói. E aí, Jean, mais algum comentário?
Não, é isso. Vai lá, vá pela sua conta em risco, eu diria.
Jean não curtiu muito. Eu ri bastante, eu gostei. É uma boa diversão, tá? É pra quem gosta aí de comédia. Então é isso. Ficamos aqui então com mais um Papo Cinema. Pra quem perdeu algum dos programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.moro.com.br. E pra quem quiser, só se inscrever nas redes sociais, Facebook e Instagram, tem lá outras dicas de filmes também que nós já falamos aqui. Terminamos então com mais um musicaço. Vamos com live, com Pen Lies on the Riverside. A todos os ouvintes uma excelente semana e até um próximo Papo e Cinema.
Take down.
Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
O Desk FM.
Pós-graduação UDESC Joinville. Estão abertas as inscrições para os cursos de mestrado e doutorado acadêmico em Engenharia Elétrica. O ingresso ocorre no segundo semestre de 2026. Ao todo, são oferecidas 15 vagas para o mestrado e 15 vagas para o doutorado. Os cursos são totalmente gratuitos e ainda oferecem auxílio financeiro para os melhores colocados no processo seletivo. As inscrições vão até 6 de julho no site udesc.br/cct.
Música. And who will hold your hand? Conhecimento, cultura e música você ouve na UDESC FM Joinville.
Yeah. Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 22 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: Brasil contra o crime organizado.
Mais de 8 mil celulares já foram apreendidos de dentro dos presídios desde 2023.
O programa quer asfixiar financeiramente o crime e reforçar a segurança em 138 presídios estaduais.
Presidente Lula reforça a disposição do governo em enfrentar o crime.
A luta contra o crime organizado vai envolver 11 bilhões de reais para que a gente possa dotar todo mundo de os instrumentos necessários para combater a violência.
E ainda, prevenção ao câncer colorretal ganha reforço.
SUS vai adotar um novo exame que realiza o rastreamento precoce da doença, o que colabora para alcançar a cura, Thaís Vitória.
O novo protocolo deve ser aplicado em mais de 40 milhões de pacientes pelo SUS e vai ajudar a reduzir a fila pela colonoscopia, que atualmente é utilizada como principal exame preventivo. De olho no calendário.
Segunda-feira, aposentados e beneficiários do INSS recebem nova parcela do 13º.
Também no dia 25 de maio tem início as inscrições para o Enem desse ano.
E a partir do dia 15 de junho, Sisu Mais abre vagas remanescentes em instituições públicas de ensino superior.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.kbc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Uma operação para silenciar o crime organizado.
Em 5 dias foram apreendidos 534 celulares em presídios de todo o país.
E o governo do Brasil já investiu mais de 200 milhões de reais para equipamentos de segurança no sistema penitenciário.
Celulares escondidos em celas, comunicação clandestina e ordens criminosas que atravessam os muros dos presídios. É para combater essa estrutura que o Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou a maior edição da Operação Mute, já feita no país. Pela primeira vez, a ação integra o programa Brasil contra o Crime Organizado e alcança unidades prisionais em todos os estados brasileiros. Segundo o balanço parcial divulgado nesta sexta-feira, mais de 500 celulares foram apreendidos em 2.611 celas de 49 presídios nos últimos 5 dias. Mais de 2.800 policiais penais participaram das ações. O objetivo é interromper a comunicação ilegal usada por organizações criminosas para coordenar crimes dentro e fora das prisões, avalia André Garcia, secretário nacional de políticas penais.
Primeira vez que nós estamos enfrentando o crime organizado em todas as suas dimensões. Há um conjunto de estratégias que nós estamos utilizando, em especial para retirar esses celulares, mas também voltadas para silenciar algumas unidades que nós consideramos como mais estratégicas.
As ações utilizam equipamentos de alta tecnologia, como scanners corporais, aparelhos de raio-x, drones, sistemas eletrônicos de fiscalização e até georradar, equipamento que identifica túneis. Para o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ademar Borges de Souza Filho, as ações terão impactos imediatos.
Com investimento, com inteligência, com operações de alta qualidade, certeza absoluta de que terá um impacto imediato na desarticulação de organizações criminosas.
O governo federal investe na modernização do sistema penitenciário dos estados. 138 unidades prisionais estaduais devem receber padrão reforçado de segurança, sendo 23 na região norte, 45 na nordeste, 15 no centro-oeste, 38 no sudeste e 17 no sul. Quase 185 milhões de reais já foram aplicados na compra de equipamentos, que começam a ser entregues aos estados até junho. Reportagem Pablo Mundim.
O enfrentamento ao crime organizado é uma das prioridades do governo brasileiro, segundo o presidente Lula.
Em participação no programa Sem Censura da TV Brasil, o presidente destacou o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado, que tem entre os objetivos asfixiar financeiramente os criminosos.
estou com uma PEC no Congresso Nacional. Se essa PEC for aprovada no Senado, 15 dias depois eu crio o Ministério da Segurança Pública. Posso aceitar a ideia que os bandidos dominam um território? O território em qualquer cidade, em qualquer estado, é do povo brasileiro e ele tem que voltar a ocupar o seu território e o bandido tem que ser punido e tem que ir para a cadeia. A luta contra o crime organizado vai envolver 11 bilhões de reais. 1 bilhão de investimento do governo federal e 10 bilhões de financiamento para os estados e para a prefeitura, para que a gente possa dotar todo mundo de os instrumentos necessários para combater a violência.
A proteção no ambiente digital de crianças e adolescentes também foi destacada pelo presidente Lula. Segundo ele, é preciso evitar as telas logo cedo.
O presidente destacou o projeto que proíbe o celular nas escolas e também a sanção do ECA Digital no ano passado, que prevê obrigações para empresas e redes sociais de proteção das crianças e jovens contra crimes virtuais e dependência digital.
Quando nós proibimos o telefone na escola, no ensino fundamental, muita gente achou que ia ser ruim, e não, e foi bom. A molecada voltou a jogar bola, a molecada voltou a brincar, a molecada voltou a conversar. Nós agora criamos o ECA Digital, ou seja, para quê? Nós queremos proteger meninos e meninas desse país. É o projeto mais sério do mundo. Obviamente que as plataformas não gostam do nosso projeto, mas nós temos que brigar com alguém, eu tenho que proteger as crianças. Eu tenho que proteger os adolescentes. Se no real é crime digital, tem que ser crime.
Protocolo inédito para o rastreamento e a detecção precoce do câncer colorretal.
O Sistema Único de Saúde passará a utilizar um novo tipo de exame que vai ajudar no diagnóstico da doença antes de os primeiros sintomas aparecerem, aumentando as chances de cura.
O teste imunoquímico fecal, conhecido como FIT, passará a ser o exame de referência para a detecção do câncer de colo retal no SUS. O exame será realizado de forma preventiva em homens e mulheres assintomáticos que tenham entre 50 e 75 anos. O diretor-presidente do Instituto Nacional do Câncer, Roberto Gil, explica que o FIT é capaz de detectar partículas microscópicas de sangue nas fezes, já indicando se há lesões que devam ser tratadas.
Essa detecção precoce permite que a gente interrompa o processo de cancerogênese das lesões precursoras, quer dizer, a gente não deixa o câncer se desenvolver, ou de um diagnóstico precoce, onde o câncer pode ser tratado com cirurgia e ser eliminado com ou sem necessidade de radioterapia e quimioterapia, mas levando o paciente à cura.
O exame FIT é feito com fitas rápidas, como num teste de gravidez. Em caso positivo, o paciente é encaminhado para exames de imagem mais detalhados, como a colonoscopia. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que o novo exame pode ser feito nas próprias unidades básicas de saúde e vai ajudar a reduzir a fila pela colonoscopia, que atualmente é utilizada como principal exame preventivo.
Faz com que você consiga o diagnóstico mais precoce, sobretudo nos pacientes assintomáticos, direcionando os investimentos, os equipamentos, sobretudo os equipamentos médicos dependentes, como é o caso da colonoscopia, para os pacientes que têm maior indicação para isso. Isso faz com que você direcione mais rápido os pacientes que precisam fazer colonoscopia e não ocupa a colonoscopia, que é médico dependente, que é centro especializado dependente, com pacientes que teriam menos indicação de fazer colonoscopia.
O novo protocolo deve ser aplicado em mais de 40 milhões de pacientes pelo SUS. Ele faz parte de um conjunto de ações de prevenção e tratamento de câncer, que envolvem investimentos de 2 bilhões e 200 milhões de reais para inclusão de novos medicamentos, cirurgias robóticas e reconstrução mamária. Reportagem Thaísa Vitória.
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026, começam na segunda-feira, dia 25 de maio.
E uma novidade, pela primeira vez, alunos que concluem o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas têm cadastro automático no sistema do exame.
As inscrições para o Enem 2026 começam na próxima segunda-feira, dia 25 de maio, com uma novidade para os estudantes da rede pública. Pela primeira vez, alunos que concluem o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas têm cadastro automático no sistema do exame. Mesmo com inscrição pré-preenchida, os estudantes precisam acessar a página do participante para confirmar a participação e complementar dados, como cidade de prova, idioma estrangeiro e necessidade de atendimento especializado. O prazo para inscrição e pedidos de nome social ou atendimento especializado termina em 5 de junho. Para quem não tem isenção, a taxa de inscrição permanece R$ 85,00 e pode ser paga até 10 de junho por Pix, cartão, débito ou boleto. As provas acontecem nos dias 8 e 15 de novembro. O Ministério da Educação também amplia os locais de prova. A previsão é que cerca de 10 mil escolas recebam o exame em todo o país, permitindo que muitos estudantes façam a prova na própria escola onde estudam. O Enem segue como principal acesso a programas como Sisu, ProUni e Fies. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br/participante. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pois é, o Enem segue como principal acesso a programas como o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, que dá acesso a vagas em instituições de ensino superior.
E atenção, estudantes, ainda dá tempo de concorrer a uma vaga em uma dessas instituições.
A partir do dia 15 de junho, vão estar abertas as vagas do Sisu Mais, com vagas remanescentes para o segundo semestre.
O Ministério da Educação publicou o edital do Sisu Mais, nova etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada. A iniciativa vai ofertar vagas remanescentes em instituições públicas de ensino superior para o segundo semestre deste ano. As inscrições estarão abertas de 15 a 19 de junho, exclusivamente pelo portal de acesso único do MEC. Podem participar candidatos que fizeram pelo menos uma edição do Enem nos últimos 3 anos e que tenham concorrido na etapa regular do Sisu 2025. No momento da inscrição, será possível escolher até 2 opções de curso, turno, local de oferta e instituição, indicando a ordem de preferência. O Sisu Mais faz parte do processo de aprimoramento do sistema de seleção unificada, com avanços na organização das vagas, melhorias no processo de inscrição e fortalecimento das políticas de acesso ao ensino superior público. A nova etapa amplia as oportunidades para estudantes e também fortalece as instituições públicas de educação superior. Reportagem Talita Albuquerque.
Aposentados e pensionistas do INSS vão receber o pagamento da segunda parcela do 13º a partir de segunda-feira.
O pagamento vai até o dia 8 de junho e serão pagos mais de 35 milhões de benefícios.
Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. Começa nesta segunda-feira, dia 25 de maio, o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Mais de 35 milhões de benefícios serão pagos de forma antecipada em todo o país. Esta etapa representa uma nova injeção de cerca de R$ 39 bilhões de reais na economia brasileira. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, destaca o impacto do adiantamento para as famílias.
Na prática, é dinheiro no bolso de milhões de famílias antes do esperado. Quem trabalhou a vida inteira merece respeito. E respeito também é garantir o benefício chegando mais cedo.
O calendário de depósito segue até o dia 8 de junho e varia conforme o número final do cartão de benefício. Para consultar o valor da sua parcela, basta acessar o aplicativo ou o site Meu INSS e clicar na opção extrato de pagamento. Reportagem Pedro Sardinha.
Aprender a guardar dinheiro, noções básicas de investimento e de previdência social.
Temas que chegam até crianças e jovens na sala de aula por meio de um projeto do governo do Brasil.
É o Poupadores do Futuro.
Marco Antônio de Carvalho tem apenas 11 anos, mas já está preocupado com o futuro. Ele conta que recebe mesada e guarda parte dela para realizar sonhos. E nesta semana, Marco aprendeu um pouco mais sobre como gerenciar o dinheiro e economizar. A escola dele, em Brasília, recebeu as atividades do programa Poupadores do Futuro, coordenado pelo Ministério da Previdência Social. Marco gostou da oportunidade.
É sempre bom a gente estar, desde cedo assim, aprendendo a economizar nosso dinheiro. Muitos adultos não tiveram essa oportunidade na infância, muitas crianças não estão tendo, uma coisa muito boa.
E as noções de como poupar que as crianças recebem na sala de aula acabam impactando toda a família, segundo a diretora da escola, Viviane Coelho da Silva de Lima.
É muito importante que eles já coloquem esse conhecimento em prática desde cedo para que eles possam mudar a realidade deles, né? Então eles já vão poupando alguma coisa em casa, eles aprendem sobre renda fixa, sobre renda extra, planejamento orçamentário. Além de ajudarem as famílias também, eles já desde cedo podem fazer todo esse planejamento.
Este ano, mais de 30 mil alunos foram alcançados pelo projeto Poupadores do Futuro em 100 cidades brasileiras. Mais de 200 instituições de ensino receberam as atividades. O diretor do Departamento do Regime de Previdência Complementar, Narlon Gutierrez, fala sobre a importância do programa, que está em sua segunda edição.
Eles vão ser despertados sobre a importância do planejamento, sobre a importância de organizar suas finanças, para estarem atentos, né, para não serem influenciados aí por questões como jogos, plataformas digitais, para a importância que a previdência tem ao longo da vida.
O Poupadores do Futuro faz parte da Semana Nacional de Educação Financeira. O Ministério da Previdência Social pretende expandir o projeto para abranger mais cidades e alcançar ainda mais alunos na próxima edição. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Expansão de terras para o plantio, clima favorável e chuvas bem distribuídas fizeram a agropecuária bater recorde de safras no ano passado e ser o setor que mais pesou no crescimento do PIB em 2025.
Além disso, o Brasil atingiu a menor taxa de desocupação no ano passado.
Essas análises estão em um estudo do IBGE divulgado hoje sobre os dados econômicos do país.
No ano passado, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu pelo quinto ano consecutivo, chegando a 2,3%. E nesta sexta-feira, o IBGE publicou uma pesquisa que avalia o cenário econômico de 2025 para entender quais áreas contribuíram para o PIB. O IBGE destaca o bom desempenho do setor agropecuário. Com safras recordes de milho e soja, o setor foi o responsável por cerca de um terço do aumento da taxa. O comércio varejista também registrou crescimento de 1,6% em 2025, completando 9 anos consecutivos de expansão, segundo o IBGE. Quanto aos preços, houve arrefecimento da inflação, ou seja, os preços continuam subindo, mas a uma velocidade menor. O índice oficial, que mede a inflação, o IPCA, acumulado do ano, ficou em 4,26%. O número é 0,57% abaixo do resultado de 2024. Outro destaque é o mercado de trabalho, que registrou um aumento de média salarial em relação ao ano anterior de 5,8%. Já a taxa de desocupação alcançou o nível mais baixo da série histórica, iniciada em 2012, registrando 5,6%. Segundo o informativo, indicadores econômicos do Brasil, os números foram influenciados pelo cenário internacional. A política restritiva dos Estados Unidos limitou o espaço para cortes da taxa de juros no Brasil, e a desaceleração do PIB chinês reduziu sua contribuição para o crescimento global. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
Recuperação das regiões atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais e Espírito Santo vai ter um incentivo de mais R$450 milhões.
Os recursos fazem parte do novo acordo do Rio Doce e são divididos em um edital e um chamamento público que vão dar à própria comunidade a chance de propor projetos de recuperação.
O edital é realizado em parceria com o Banco do Brasil e a Fundação Banco do Brasil e foca em ações comunitárias diretas com valores de R$50 mil a R$400 mil. Por proposta.
O chamamento conta com a colaboração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e é direcionado a projetos de desenvolvimento.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a Secretaria-Geral da Presidência da República lançaram nesta sexta-feira uma chamada pública que vai destinar 225 milhões de reais para projetos das comunidades da Bacia do Rio Doce atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. O lançamento aconteceu em Governador Valadares, no interior mineiro. A barragem de Fundão, que integrava um complexo da mineradora Samarco, no município mineiro de Mariana, se rompeu em novembro de 2015, liberando rejeitos que escoaram pela bacia do Rio Doce até o mar, causando danos para populações de dezenas de municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. A chamada pública, que tem o nome de Chamada Rio Doce Participativo, vai custear projetos estruturantes que variem entre 5 milhões e 23 milhões de reais e que atuem como vetores de desenvolvimento regional. As iniciativas poderão ser enquadradas em dois eixos: fortalecimento institucional das organizações sociais e apoio a empreendimentos produtivos coletivos. Para José Pavuna, representante de uma das comunidades atingidas e integrante do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba, o apoio aos projetos será uma forma de garantir renda às comunidades locais.
Esse dinheiro, ele seria uma forma de, inclusive ele é, uma compensação, porque reparação seria recuperar o rio, não dá para reparar o rio. A gente vai compensar com alguns projetos que geram renda. Precisa ter projetos e iniciativas pequenas que gerem renda.
Durante o lançamento da chamada pública, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, classificou a chamada Rio Doce Participativo como histórica.
O que a gente assinou aqui hoje é a parte dessa reparação que vai ser definida e executada a partir da participação direta de vocês. Uma coisa é vir a obra.
Os projetos para a chamada Rio Doce Participativo poderão ser apresentados até o dia 30 de dezembro. Mais informações sobre a chamada estão disponíveis no site bndes.gov.br/Fundo Rio Doce. Reportagem André de Barros Lima.
Quem acha que museu guarda apenas objetos do passado, uma programação diversa promete aproximar o público de exposições e atividades culturais.
É a Semana Nacional de Museus que chega à sua 22ª edição e vai até domingo.
Ainda dá tempo de participar de uma das mais de 3 mil atividades cadastradas.
Difundir a cultura, preservar a memória e incentivar o hábito de visitar museus. Foi com esse objetivo que nasceu a Semana Nacional de Museus, que chega à 24ª edição, reunindo milhares de atividades em todo o Brasil. O tema deste ano, Museus Unindo o Mundo Dividido, destaca o papel dessas instituições como espaços de diálogo, inclusão e troca de experiências entre diferentes culturas e gerações. A mobilização teve amplo alcance nacional em 2026. Cerca de 1000 museus de mais de 400 cidades participaram da programação com atividades nos 26 estados e no Distrito Federal. Como explica Joel Santana da Gama, diretor de difusão, fomento e economia do Instituto Brasileiro de Museus.
Como as edições abrem mais tempo, como a programação é mais divulgada, isso aflora também o desejo da comunidade, dessa vontade de memória, de conhecer. Tudo isso permite com que essa visitação se amplie.
No Distrito Federal, estudantes participaram de visitas educativas no Centro Cultural do Banco do Brasil. O professor Paulo Araújo fala da importância dessas visitas no processo pedagógico.
A vantagem é que eles vão ter um olhar voltado para a cultura e que eles vão poder utilizar de forma pedagógica, recriando as obras e também dando a sua própria interpretação para cada obra que eles observaram aqui.
A programação completa da 24ª Semana Nacional de Museus reúne atividades em todo o país até o dia 24 de maio. Reportagem Cleide Lopes.
Semanas para as festas juninas em todo o país.
E o Ministério do Turismo quer fortalecer a infraestrutura e a promoção dos eventos na Paraíba, destino de milhões de turistas no período.
Estão sendo disponibilizados R$45 milhões para 72 cidades do estado.
Só no ano passado, as festas juninas movimentaram mais de R$7 bilhões e R$400 milhões em todo o país.
Em Campina Grande, por exemplo, a festa começa no dia 3 de junho e vai durar 33 dias, com previsão de movimentar R$800 milhões e um público de 3 milhões e meio de pessoas.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF e do CNJ propõe contra-cheque único para magistrados em resolução que será analisada na semana que vem.
Mais de 10 mil pessoas foram atendidas nos 5 dias do Justiça Itinerante na Ilha do Marajó.
TSE nega parcelamento de multa aplicada a candidato a prefeito de Ubajara, no Ceará.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, apresentou proposta de resolução que institui o contra-cheque único para magistrados em todo o Poder Judiciário.
O texto será analisado pelo CNJ na próxima terça-feira. Marcelo Della Libera.
A proposta será analisada pelo plenário do CNJ e foi elaborada com base em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre transparência remuneratória. O texto prevê a padronização nacional das verbas pagas aos magistrados e proíbe folhas paralelas e documentos complementares com pagamentos separados. Pela proposta, cada juiz passará a receber um único contra-cheque mensal com todas as informações consolidadas, incluindo salários, verbas indenizatórias, descontos obrigatórios e valores retroativos.
TSE nega parcelamento de multa aplicada a candidato a prefeito de Ubajara, no Ceará.
Houve erro jurídico na apresentação de recurso. Fábio Ruas.
A decisão do TSE foi por unanimidade. Com isso, ficou mantida a decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O TRE cearense decidiu não analisar um recurso que pedia o parcelamento de uma multa de R$5 mil. O relator no TSE, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que decisões desse tipo não podem ser contestadas por recurso eleitoral. O correto seria o agravo de instrumento. Com isso, o pedido de parcelamento da multa foi negado.
Mais de 10 mil pessoas foram atendidas nos 5 dias do Justiça Itinerante na Ilha do Marajó.
O mutirão ofereceu exames médicos, emissão de documentos e balcão de direitos trabalhistas. Luma Soares.
Nessa sexta-feira, moradores chegaram cedo para garantir o atendimento de última hora. Na área de cidadania, a maior procura foi por certidões de nascimento e de óbito. No encerramento das atividades, os ministros Alberto Balazeiro, do TST, e Edson Fachin, do STF, acompanharam de perto as salas de conciliação. A mega-ação, coordenada pelo CNJ, em parceria com 50 entidades, garantiu cidadania e dignidade para a população marajoara.
Juízo não pode limitar previamente...